O rio Tapajós sempre foi caminho de gente, de alimento, de vida. Mas nos últimos anos, esse território tem sido alvo de uma série de grandes projetos de infraestrutura que avançam um sobre o outro, moldando o futuro da região, sem que as comunidades que ali vivem sejam ouvidas. De um lado, a hidrovia do Tapajós, com dragagem, portos privados e um decreto de desestatização que mobilizou povos indígenas e resultou em ocupações históricas. Do outro, a Ferrogrão, a ferrovia que corta a Amazônia para escoar soja até o Pará. Separados no papel, esses projetos se somam no território. E essa soma tem nome: impacto cumulativo. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender o que está em jogo na Bacia do Tapajós, o que diz a ciência sobre esses impactos e por que a avaliação ambiental estratégica pode ser um instrumento decisivo para mudar esse jogo. Para essa conversa, recebo a Renata Utsunomiya, analista de políticas públicas de transporte na Amazônia, no GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental. Renata é doutora em ciência ambiental pela USP, especialista em avaliação de impactos socioambientais e tem acompanhado de perto as comunidades afetadas por essas obras. Renata, seja bem-vinda.
Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui.
Bom, Renata, para a gente começar, só contextualizando um pouco a nossa conversa, né? Nós tivemos algumas decisões recentes. A situação hoje da hidrovia do Tapajós, após a ocupação do terminal da Cargill, ela está resolvida? Ela está estável? Esse cenário, ele é mutável? Como é que está a situação atual?
Sobre a hidrovia do Tapajós, é importante primeiro diferenciar o edital e o decreto. Nesse processo, na mídia, muitas vezes havia confusões, né, sobre o decreto revogado, o edital suspenso. Então, primeiro falando sobre o edital, né, o edital foi suspenso. O proponente, né, do edital é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né, do governo, e que estava propondo um edital de contratação de um serviço de dragagem dentro de um plano que é feito, né, um plano de dragagem que é chamado de PADMA, Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária, que previa, então, esse edital 3 anos de serviço de dragagem. E esse edital ele foi suspenso enquanto uma vitória da ocupação da Cargill, né, dos movimentos indígenas no Tapajós. Isso foi no início de fevereiro. Bom, o decreto 12.600 incluía as hidrovias do Madeira, Tapajós e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, ou seja, num processo de concessão à iniciativa privada. E foi a grande pauta da ocupação da Cargill, do movimento indígena do Alto, Médio e Baixo Tapajós. É importante dizer que, mesmo revogado, esse decreto ele pode retornar. O decreto ele é uma etapa do processo de concessão e a etapa seguinte é a publicação dos estudos de viabilidade, né, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E esses estudos eles estão sendo feitos para essas 3 hidrovias. Então, mesmo revogado o decreto, ele pode retornar já com os estudos em um estágio avançado, já para análise e posterior à abertura de edital mesmo, do processo de concessão.
Renata, esse processo histórico das dragagens, ele começa muito antes desse processo de ocupação, né?
O projeto da hidrovia do Tapajós, que para viabilizar a hidrovia, são feitas essas intervenções para aprofundar o leito do rio, para garantir uma navegação de embarcações o ano todo. Ele teve iniciativas desde os anos 90 de licenciamento, 2015 depois teve outro, e ele acabou sendo iniciado em 2024 num processo que foi uma dragagem emergencial. 2024, 2023 e 2024 foram anos de grande seca na região do sul da Amazônia, e em 2024 teve um decreto de situação de emergência no rio Tapajós. E a partir disso que o DENIT começou a entrar com o processo de realizar uma dragagem de caráter emergencial. E por conta disso, dispensa de licitação e também dos estudos ambientais no processo de licenciamento ambiental. E Então, esse processo começou em setembro de 2024, a contratação aconteceu em dezembro, e a autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né, a SEMAS, do Pará, aconteceu em fevereiro de 2025. E aí que começou a realização da dragagem.
Agora, Renata, eu daria até um passo atrás nisso, né? Porque assim, a gente está falando de obras emergenciais para manutenção de uma hidrovia, que de fato já existe, né? Mas ela muda o patamar de volume, o fluxo de barcaças e tal, a partir dos portos de uso privado, né? Os portos de uso privado, que são os TUPs com o plano de outorga, quer dizer. Isso vem aí, tem uns 10 anos, que efetivamente se ocupa essa hidrovia num volume cada vez maior, né? Eu diria até exponencial, não é
Com
verdade?
certeza, e no Rio Tapajós isso é muito emblemático. A gente tem, por exemplo, a instalação da Cargill em 2003, né, no, na praia de Vera Paz, na orla de Santarém, em 2003, né, tem estudos da Terra de Direitos que mostra, né, diversas violações em relação ao licenciamento, né, que aconteceu nesse processo. E desde principalmente 2013 para cá, com a Lei de Portos, a gente vê os terminais de uso privado, né, esses portos voltados para a logística de grãos do agronegócio, se espalhando em toda a Amazônia. No caso do Tapajós, então, essa intenção de realizar a dragagem para o tráfego, ele vem principalmente nesse contexto, em que os comboios de barcaças, né, que são essas grandes, as maiores embarcações, que trafegam então no Rio Tapajós, eles colocam em disputa o tamanho desse canal de navegação. Então, com embarcações maiores, você tem aí uma demanda de aprofundar e alargar mais esse canal, ou seja, intensifica a realização da dragagem para escavar o fundo, né, tirar esse leito de terra e areia, né? Quando o leito possui de rochas, né, aí, no caso, é um outro tipo de intervenção que chama derrocagem.
A derrocagem são explosão de rochas mesmo. Você explode as rochas que estão no caminho, né? De qualquer forma, tanto a derrocagem quanto a dragagem, existem impactos ambientais, né, que precisam ser considerados. E o que a gente está sentindo, né, Renata, é esses impactos ambientais da hidrovia, eles estão sendo totalmente desconsiderados, né? E o argumento que normalmente se vê é assim: ah, uma rodovia é pior. Né? Então, parece que assim, entre duas coisas ruins eu escolho a menos pior e tudo bem. Ou às vezes diz assim: não, a hidrovia não tem impacto nenhum.
Existe a discussão, né? O rio, ele é naturalmente uma via navegável, né? E historicamente o rio ele é um caminho ancestral, né? A importância dele para o deslocamento de populações ribeirinhas, né? Na Amazônia a gente tem várias regiões em que o transporte fluvial, ele é importante. E nesse processo que levou também a toda essa mobilização do Tapajós, é importante ressaltar a chegada desse ator, né, nessa iniciativa do Arco Norte, de se pensar as hidrovias da Amazônia como rotas de escoamento de commodities, principalmente os grãos, soja e milho, que tem levado a intensificar esses processos de dragagem, essas intervenções no rio. E no, no, na questão de licenciamento de hidrovias, a gente vê uma série de falhas que acaba deixando lacunas. De uma série de impactos causados por essas intervenções. O licenciamento ambiental, ele é só sobre a intervenção em si, né? A dragagem ou a derrocagem, e não sobre a hidrovia como um todo. Então, você tem aí uma lacuna, por exemplo, no monitoramento da operação dessa hidrovia, né? Então, quando começa a se intensificar esse tráfego de barcaças de soja, começa também a ter relatos das comunidades de impactos, né, do próprio pó da soja nos portos, né, os portos avançando e cercando comunidades, e também essas intervenções, as dragagens e as derrocagens, elas têm uma série de efeitos, principalmente, né, na água e nos sedimentos que podem alterar o ambiente.
Perfeito. Renata, eu me lembro de um artigo seu recente, em que você falava um pouco também do risco de revolvendo o fundo do leito, né, do rio, né, o leito do rio, de trazer à tona, por exemplo, metais pesados, né, do garimpo, o mercúrio, e isso recontaminar, né, animais e pessoas, né? Então, além disso, as possibilidades de alteração do próprio curso do rio, alguns corichos, né, braços desse rio menor que podem secar, praias mudar de lugar, quer dizer, existe toda um efeito, vamos dizer assim, acumulativo, né, cumulativo mesmo, e não só aonde está se fazendo efetivamente a dragagem ou a derrocagem, né?
Então, quando a gente pensa em uma atividade de dragagem, a primeira intervenção é justamente a remoção dessa terra no fundo, né? Esse revolvimento do leito do rio, que automaticamente vai criar uma turbidez na água, e isso já pode impactar, né, populações de peixes. E mais importante é entender o que a gente chama da dinâmica hidrológica, né? O que que muda em relação ao comportamento do rio e também dos sedimentos. Então, a realização de dragagem e derrocagem pode alterar todos os ambientes aquáticos. Por exemplo, pode erodir as margens do rio, podem sumir praias e aparecer em outros lugares. Então, todas essas alterações vão mudar também hábitats, por exemplo, de desova de tartarugas e cracajás, né, os quelônios. E isso é um risco muito grande no caso do Tapajós, no tabuleiro do Monte Cristo, que é o segundo maior santuário de tartarugas da Amazônia. Então, existe dentro desse edital que foi suspenso, alguns pontos são próximos a esse tabuleiro, então poderiam afetar essas praias, esses bancos de areia importantes, né, para essas tartarugas. E também essas mudanças podem alterar os canais de navegação, podem tapar, né, como você falou, esses furos, esses canais secundários, ou mesmo a boca de igarapés que chegam próximo, que foi um dos relatos que a gente escutou de comunidades. E são caminhos que importantes, né, para as comunidades. Então pode ter um isolamento, né, fechamento de um canal de navegação importante para comunidades que podem ficar isoladas, por exemplo.
Renata, eu ouvi uma vez de uma liderança indígena uma fala que é meio assustadora, mas é muito real, né? As pessoas se preocupam com o animal e esquecem do homem, né? Então, óbvio, um santuário que deveria ser destinado à reprodução da tartaruga da Amazônia vai chamar a atenção das pessoas muito mais do que, por exemplo, eu dizer que o Santarenzinho é um sítio sagrado para o povo Munduruku, né? Então, parece que o sagrado para o ser humano, aí no caso, o povo Munduruku, soa menos grave do que a tartaruga, sendo quando os dois são realmente importantes a serem considerados nesse processo, né? Eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, estou dizendo assim, que às vezes a gente consegue o olhar das pessoas, a preocupação das pessoas, falando dos animais, né? E aí esquece que o ribeirinho está ali, que vive dessa pesca, que a pesca vai ser comprometida, ou que a área sagrada para aquele povo vai ser inundada, vai ser destruída. Enfim, é difícil para a gente entender, às vezes, o quão importantes são os estudos de impacto ambiental prévio à obra, né?
Sim, com certeza.
Aliás, ao projeto, né, Renata, para saber se ele é viável ou não, né?
Sim, com certeza. E esse exemplo mesmo das tartarugas e do impacto nos peixes, né? A gente pensar que muitas comunidades ribeirinhas, vários povos indígenas têm uma relação de interconexão com essas espécies, né? Com o próprio rio, né? Considerar o rio como ancestral. Então, por exemplo, não só a questão da subsistência, né, da soberania alimentar, né, o peixe também, a pesca artesanal como fonte de renda, mas todos os saberes que envolvem todas essas práticas culturais e coletivas, né? Então, por exemplo, a liderança Alessandra Munduruku, ela fala sobre os pedrais, né, como a mãe dos peixes, né, são áreas de berçários. Então, o derrocamento, né, essa explosão dos pedrais, ele acaba com esse habitat que é super importante, né? Como está sendo ameaçado no caso do Rio Tocantins, né? A derrocagem do Pedral do Lourenção para viabilizar a hidrovia do Tocantins, a liderança Ronaldo, lá da Vila Tauiri, ele fala, né? O Rio Tocantins ele emprega mais que a prefeitura. Então, essa importância do rio e desses hábitats, né, que são alvo dessas intervenções de dragagem e derrocagem para esses povos, que muitas vezes são desconsiderados nos estudos de impacto ambiental. Você mencionou também a localidade de Santarenzinho, né? Que está localizada no município de Urópolis e ela está no centro dessas duas grandes obras. Então, Santarenzinho é uma região que já tem uma expansão de portos privados, de grãos, principalmente, e uma das, da, na verdade, o maior trecho que estava previsto de dragagem nesse edital do Tapajós era justamente ali, também voltado a abrir caminho para esses portos, né? Em um local que é um local sagrado, Mundurucu. Que é mencionado por arqueólogos da UFOPA como esse local sagrado e um sítio arqueológico que possui cadastro no IPHAN, inclusive, e que também foi ignorado no estudo de viabilidade da ferrogrão. Então, também é a importância desses lugares sagrados.
Eu queria puxar, Renata, um pouquinho assim, justamente o nosso olhar para esse conjunto, né? Porque a gente está falando aqui da hidrovia, mas paralelo à hidrovia, né? Vamos dizer assim, de certa forma, nós temos a ferrogrão, né? Que é um outro modal de transporte, né? Por ferrovia, que pressiona a utilização, o uso e ocupação do solo, e especialmente em direção à monocultura, né? Seja ela soja, seja ela milho. Né? Então, olhar para uma coisa separada da outra, né, é perigoso do ponto de vista do real impacto disso. E aí que vem a questão do impacto cumulativo, da avaliação ambiental estratégica. Eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação ambiental estratégica, né, e como que ela olha para essa questão do impacto cumulativo. Né, para a gente começar a pensar fora da caixa, né?
Sim, acho que é muito importante isso que você traz. A gente precisa entender que as infraestruturas de transporte elas são conectadas, então a gente precisa ter um olhar de corredores logísticos. Então, no caso do Tapajós, a gente tem a BR-63, o projeto da Ferrogrão, nesse eixo conectando o Mato Grosso até essa região de Itaituba, onde tem esses complexos portuários que interligam com a hidrovia. Então, nesse corredor, é muito importante a gente ter esse olhar de impactos cumulativos, né? Esses impactos que são de diferentes ações ou projetos, né? Pensando ações passadas, ações que acontecem agora e ações no futuro previsível, né? Ações planejadas. E esses impactos que se sobrepõem, se acumulam de diferentes formas. Então, avaliar impactos cumulativos, ele traz um outro foco, ao invés de você olhar cada projeto e os impactos que são derivados de cada um, é entender um componente, escolher algo que você precisa entender quais são os impactos cumulativos que chegam ali. Então, por exemplo, impactos cumulativos no rio, impactos cumulativos nos povos indígenas, impactos cumulativos na vegetação. Então, esse é um primeiro olhar do impacto cumulativos, né? Então, se a gente pensar nesse corredor logístico do Tapajós Xingu, né? Porque também atravessa a bacia do Xingu, ele é muito importante porque justamente a gente pode entender, por exemplo, impactos cumulativos no rio Tapajós ou nos povos indígenas da região, de todo esse complexo logístico. Os impactos cumulativos também, eles têm duas formas, né? Ele pode ser aditivo. Então, por exemplo, quando duas atividades impactam da mesma forma, né? O mesmo receptor do impacto. Então, por exemplo, uma comunidade que já sofre com poluição sonora por conta de uma rodovia, instala um porto e aí vem mais barulho, né? Ou se a gente pensar a turbidez do rio, que ela pode acontecer devido ao garimpo, à dragagem. Então, são exemplos de impacto cumulativo aditivo. No caso sinérgico, né? Uma palavra que a gente vê muito, os impactos sinérgicos, a gente pode usar a metáfora do 1 mais 1 igual a 3. Que é justamente essa ideia de interação entre dois impactos diferentes que vão se combinar e gerar um novo, que pode ser ainda pior. Então, como a gente usou o exemplo da tartaruga, né? Se a gente pensar que a dragagem ela traz a mudança das praias, se existe, por exemplo, um porto ou alguma atividade perto que faz uma poluição com luz ou uma poluição sonora, são dois impactos que podem levar, por exemplo, a inviabilizar a desova da tartaruga, né? E outro exemplo que também é muito sério e uma preocupação que foi muito grande em relação à dragagem do Tapajós, né? Que também é uma preocupação no caso do Madeira, é quando tem a atividade garimpeira. A gente sabe que a atividade de garimpo, principalmente o garimpo ilegal, ele usa mercúrio e esse mercúrio ele fica depositado no sedimento. Então, quando acontece a dragagem, ele revolve esse sedimento e esse revolver ele pode trazer o mercúrio disponível para a flora e para a fauna e isso ir acumulando, né, o que a gente chama de bioacumulação do mercúrio e isso trazer efeitos na saúde de quem consome os pescados. Inclusive, pesquisas da UFOPA, da Fiocruz já mostram que isso acontece já no Tapajós. Então, essa foi uma preocupação do impacto cumulativo sinérgico que foi muito ressaltado pelos indígenas da região, né? A preocupação, principalmente nesses efeitos da saúde que são irreversíveis, né?
Sim. Renata, a gente já assim, avançado no nosso tempo, infelizmente, mas eu queria trazer uma coisa, assim, que é um caminho, que é uma luz no fim do túnel, que a gente visualiza, que é o Plano Nacional de Logística 2050. Né? De certa forma, ele permitiu ouvir mais a comunidade, ele está trazendo um pouquinho de luz sobre a perspectiva da comunidade, dos territórios. Trazendo outros problemas que não o problema de quem precisa pôr a soja na China, mas daquele que precisa pôr a produção na cidade, daquele que precisa circular efetivamente, às vezes para um atendimento de saúde, né? Então, hoje o Plano Nacional de Logística está desenhando, né, com os desafios que o território tem e diagnosticando o que precisaria ser feito. Dentro desse Plano Nacional de Logística, é possível olhar com essa lente, né, da avaliação ambiental estratégica? Dá para a gente sonhar com isso de alguma forma, para que a gente consiga desenhar infraestruturas que atendam efetivamente quem está na Amazônia?
O Plano Nacional de Logística, né, como o plano principal, né, sobre transportes e logística no país, é um plano muito importante e principalmente é o momento em que se definem, né, esses corredores logísticos e de transporte no país. Você bem trouxe a importância de instrumentos de planejamento como a avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento de apoio à decisão e ajuda principalmente a integrar as dimensões sociais e ambientais nesse momento, né, que a gente fala que é um nível estratégico de política, né? É como se a gente pensasse uma avaliação de impacto quando se está definindo as políticas, política energética, política de transporte. Então, é um instrumento muito importante, infelizmente não é regularizado no país, né, no Brasil, mas que poderia ajudar a pensar recomendações importantes para se incorporar critérios para se considerar a dimensão socioambiental. Então, nós do GT Infra estamos usando alguns métodos de avaliação ambiental estratégica nesse trabalho com os territórios, tentando sintetizar os impactos, que são as percepções, né, de ameaças, de impactos nos territórios, e para chegar a fatores críticos de decisão, que é esse método da AE, né, da avaliação ambiental estratégica, para entender, a partir das percepções locais, quais são os principais temas importantes de serem considerados na política, e a partir disso, quais critérios e quais indicadores são possíveis de serem incluídos. Uma questão que é muito importante na Amazônia é o combate ao desmatamento. Então, o fato, por exemplo, de não se considerar o efeito indireto do desmatamento de rodovias na Amazônia é algo que é muito preocupante. Então, esse, por exemplo, é um dos indicadores que são essenciais de constar. A gente vê um avanço muito grande, né, no PNL 2050 em relação à participação, à transparência, a considerar também a sociobiodiversidade, principalmente tão importante, né, a infraestrutura de transporte para sociobio na Amazônia. Mas também a gente tem uma série de desafios que são característicos do nosso país, né? A gente tem um país de dimensão continental. A gente não tem uma prática de planejamentos regionais, né? E também esse olhar de específico para a Amazônia, né? Com o exemplo que eu dei do desmatamento, né? Uma política pública não pode interferir a outra. A gente tem uma política de combate ao desmatamento da Amazônia. Se essa questão do desmatamento não for incorporada num plano de transportes, ele pode levar ao avanço do desmatamento. Então, isso precisa ser considerado. Acho que enquanto exemplos que a gente tem em relação a incorporar as especificidades da Amazônia, vamos dizer assim, é um plano que existe na Colômbia, que é o Plano Amazônico de Transporte Intermodal Sostenível, que é um plano, então, de transporte só para a Amazônia. Acho que essa é uma outra prática que poderia ajudar muito. A gente, depois, no PNL, tem um plano regionais, né, principalmente por bioma ou por regiões do país. E esse plano que eu falei da Colômbia, ele utiliza a Base Ambiental Estratégica, ele fez um plano de escuta nas províncias, né, dos povos indígenas, e considera essa questão do desmatamento, né, adaptando o melhor modal para evitar esse risco do desmatamento na Amazônia, né, a participação no nível estratégico, principalmente de povos indígenas e comunidades tradicionais também é essencial. A gente tem no país entidades representativas a nível nacional, a nível regional, né, a PIB, COIAB. Então, essas entidades representativas deveriam sentar mais à mesa, participar desse processo, né, de política pública, melhorar a transparência, né, também para essa informação chegar, principalmente a quem está afetado. Porque no histórico do planejamento de infraestrutura de transportes no país, a gente tem uma prevalência do olhar para as grandes cargas, a questão da exportação, das rotas, principalmente para exportação. Mas também a gente pensar que essa participação ela é importante para escutar as demandas locais, né? Então, qual é a infraestrutura de transporte e logística que a partir da demanda local? A gente tem o transporte de passageiros fluviais, que tem uma série de problemas que precisa, né, e com certeza é uma demanda local, né, a situação de portos, de pequenos, os portos, as instalações portuárias de pequeno porte também são super importantes para a socioeconomia, para o deslocamento das comunidades.
Tá ótimo, Renata. Muito obrigado por essa conversa, né? Necessária para a gente entender um pouquinho mais sobre a hidrovia do Tapajós, sobre as hidrovias de maneira geral, ferrogrão, né? Como que esses projetos isolados precisam ser vistos como uma peça integrada, né? No mesmo tabuleiro. Então é fundamental que a gente possa perguntar para quem elas estão agindo, qual é o desenvolvimento, né? A que custo? A avaliação ambiental estratégica, consulta livre, prévia informada, o licenciamento ambiental rigoroso não são obstáculos ao desenvolvimento. São o caminho para que ele seja real, duradouro e justo. A você que nos acompanha, esse foi mais um episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente nessa jornada por participação, transparência e respeito aos territórios.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remoto. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.